Deus te abençoe, tenham todos uma boa tarde, uma boa noite, e que a paz do Senhor seja com todos. Amém? É o nosso desejo, é de que todos estejam em paz, todos estejam tranquilos, todos estejam felizes, todos estejam alegres. Apesar da luta, dificuldade. Amém? Eu gostaria de pedir os irmãos que tiverem filhos já na idade de assistir a reunião, que às vezes estão lá fora. E a gente não sabe o que eles estão fazendo lá fora. Então seria bom que as mães chamassem essas crianças para dentro. A gente fica aqui, às vezes, intertido aqui, e pode que aconteça alguma coisa lá fora, que os meninos possam se machucar ou acontecer algum incidente ou acidente. Essa semana é a semana da reunião de casais. Fica aí o convite para que aquele que quiser, que desejar, está conosco aqui na reunião de casais quinta-feira. Nós temos feito a reunião no horário normal, né? Na verdade, o horário da reunião de casais, ele é para ser no horário normal, para não terminar muito tarde. Então, 7h30, se for possível, todos estejam aqui para a gente começar a reunião. Nós temos também como aviso para esse final de ano. Nós temos dois casamentos no princípio do ano. Temos um encontro para março. Pensávamos até mesmo em não realizar o encontro, por causa da dificuldade que a igreja daqui, esse ano vai ser muito mais difícil para ela, né? Cada ano tem sido difícil para a igreja de Goiânia realizar o encontro, e também a dificuldade que o pessoal de fora vai encontrar. E a gente sabe que cada ano vai ficando mais difícil. Por outro lado, se nós não fizermos empenho, não esforçarmos um pouco, a gente vai parando com tudo, né? A gente vai deixando de fazer tudo. Então nós vamos insistir e continuar fazendo o encontro. Amém? Deus quiser, Deus abençoar. Nós já vamos, desde agora, pedir às igrejas de fora que se esforcem no sentido de poder estar conosco aqui no mês de março. Os dias 5, se não me engano, parece 4 ou 5, né, que é o sábado que antecede ao carnaval. Vamos estar aí, se Deus quiser. Tem muita coisa para fazer, mas nós vamos fazer um esforço e conseguir, se Deus quiser. Antecipando esse esforço que todo ano a gente faz pelo encontro, nós teremos o casamento da Viviane, que é no dia 6, né, Viviane? 8? Da Viviane, que é no dia 8, 8 dá no sábado? da Viviane, tem um casamento da Viviane que é no dia 8, e o casamento da Ana, que é no dia 7. O pessoal está insistindo, Cezinha, em avisar que hoje é o aniversário do Cezinha. O pessoal está insistindo em avisar. Já veio aqui umas quatro. Viu, César? Aí eu sou obrigado a avisar. Porque eu falei, Cezinha, você quer que avise? Ele falou, não, avisa não. Eu vou... Aí ele está convidando a igreja para... comer um espetinho. É, pra... Né, na cantina, é assim, César? Cadê o Cezinha? Pois é. Aí, ó. Não, César. Mas já chegou, César. Vários, ó, vários papéis aqui. Ó, o Cezinha está fazendo. Desde ontem está avisando aqui. Amém. Mas isso mostra o carinho que. Viu, César? Isso mostra o carinho que a igreja tem por você. Já que nós estamos falando, vamos desejar a você, mesmo que a gente não cante aqui os parabéns, que se cantar para um, você vai passar a ter que cantar para todos agora daí para frente. Né? O dia que não cantar, aí a pessoa vai ficar contrariada. Mas nós desejamos a você que Deus cumpra na sua vida os sonhos e a palavra que com certeza ele tem falado. Amém? Deus é fiel. E eu tenho acompanhado de perto e tenho visto. É aquela história que nós falamos hoje de manhã. Às vezes a pessoa não vê como Jesus viu a mulher colocar as duas moedas. A pobre mulher colocar as duas moedas lá no gasofilácio, né? Então, às vezes, a gente não vê. Não vê, por exemplo, a obra que Deus está fazendo na vida do César. Mas eu tenho visto. Eu vejo. E dou graças a Deus por isso. Certo? Enquanto um sobe, outro desce. Você está nessa... e subir, né? Certamente você está encontrando com alguém que está descendo, mas convida ele para fazer meia volta e subir também. Nós somos gratos a Deus, é isso, o nosso trabalho, a obra de Deus é essa, é mandar embora livre, não é mandar você embora não, é, lá em Isaías diz assim, deixar, né, mandar embora, quer dizer, deixa o oprimido sair da sua casa, da sua frente, né, livre e sem opressão. E nós temos visto isso acontecer na sua vida. Então, graças a Deus, que isso possa multiplicar, aumentar cada vez mais. E você venha ser uma pessoa agradável, amigo de todo mundo, abençoado, tranquilo. Amém? Deus te abençoe. Em nome da igreja. Amém? Amém. Então pronto. Com relação ao aniversário do Cezinha, já está aqui arrumado, avisado. E voltando aos casamentos, eu empenhei, falei para elas, não casa não, tá, mas não teve jeito. Não teve jeito não. Os marmanjos foram mais espertos do que eu e estão levando duas irmãs aí. Espero que não as leve definitivamente, tá bem? É, todo mundo fala que não vai levar, não. Mas... Tá bem? Então a Ana é no dia 7 e a Viviane no dia 8. Não tem importância você usar o vestido nos dois casamentos. Ficou, está autorizado. Amém? Está autorizado. Está autorizado? Está autorizado usar o vestido nos dois casamentos. O mesmo sapato. É. Não, o cabelo. O cabelo, às vezes, você vai dormir com o cabelo, não tem jeito. Né? Vai atrapalhar um pouco o cabelo. Mas o vestido, o sapato, não tem importância, não. Pode usar nos dois casamentos. Ninguém nem vai ver. Ninguém vai observar isso, não. Os homens já são assim mesmo, né? Graças a Deus, né? A gente já... É o mesmo terno até morrer. O mesmo terno. Né? Até que a morte nos separe do terno. O casamento da Ana será aqui na cooperativa. Então nós vamos passar um batom, né? Nós vamos passar nós vamos dar um jeito de melhorar né, a apresentação aqui do nosso salão, que é bastante acanhada. Nós vamos melhorar, viu, Ana? Vamos dar uma melhoradinha nisso aqui, se Deus quiser. Aí nós vamos pedir pessoal que pode nos ajudar aí, o Ramiro, o Vitor, né? Eu estava ali sentado, anotando ali algumas coisas que eu vejo que precisa ser arrumada para que nós melhoremos um pouco o aspecto do nosso salão. Não por nós, que nós estamos acostumados com ele assim, né? Mas pelas pessoas de fora que às vezes virão e não vão observar a mulher colocando as moedas lá. Eles vão observar outras coisas, vão olhar para o teto, né? Vão olhar para o teto, vão ver que o teto está feio. Eles vão olhar para os bancos, vão ver que os bancos são muito simples. Vai continuar simples. Ela quis fazer o casamento aqui, ela sabia que era assim, né? Mas nós vamos fazer o possível para melhorar, amém? A recepção vai ser aqui também, ó. Recepção ou não? Tem nadinha. Nem um biscoito? Vamos ver. Se depois a gente comenta, amém? E o da Viviane? Viviane, como é que é o endereço lá, Viviane? Cadê? Leva o microfone lá para a Viviane. Ou então me dá o convite aí, né? Pega lá. Pode você mesmo falar.
É no salão de um hotel, o Hotel Bristol, em frente ao Hugo, Hospital de Urgência, ali no Pedro Ludovico. Vou ler aqui, peraí. É, Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, número 31, setor Pedro Ludovico. É no salão desse hotel.
Amém.
Está fixado no mural, né? E se alguém quiser copiar o endereço. Toda a igreja está convidada.
Amém. Depois todo mundo checa o direitinho o local, né, Viviane? Então é um hotel que fica em frente ao Hugo.
Em frente ao Hugo, entrada de emergência ali do Hugo.
Amém. Depois nós vamos, vai ver lá. Como é que chama o hotel?
Bristol.
É isso mesmo.
Bristol.
Amém. E lá vai ser, aqui o da Ana é às 20 horas, o seu é? 19? Não é muito cedo, não, menina? às 19h30. 19h30. Hã? Pode falar, caramba. É 19h30, todo jeito vai ser, né? Porque já, os convites já foram, já estão por aí. 19h30. Então vamos fazer o possível para chegar lá às 19h30. Vamos fazer o possível para, né? Para chegar às 19h30, fazer 19h30 mesmo. Quer o microfone? Dá o microfone para ele, não.
É porque eu estou fazendo lá porque tem muita gente de fora, né? Da minha família, do Pará, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, muitas pessoas vão ficar hospedadas lá. E o hotel, ele tem um horário para me entregar o salão.
Certo.
Aí o senhor tinha me dito para ser às 20, mas a gente sabe que todo mundo dá uma atrasada, né? Eu coloquei 7h30, né? Para a gente não... Porque se coloca 20, o pessoal nunca chega no horário mesmo. Aí acaba começando às 9, e aí... E o hotel, infelizmente, ele tem um horário.
Um limite, né?
Um limite por causa dos hóspedes, né? Por isso que eu só tirei meia hora do horário que o senhor tinha pedido.
Amém. Então vamos fazer assim. 7h30, 19h30, tendo em vista os compromissos que ela tem lá com o hotel. Certo? 19h30, nós vamos estar lá. Menos quem?
A noiva vai estar esperando.
Não tem menos ninguém, não?
Não.
Menos a Ana e o Júnior.
Ah, é. É, menos a Ana e o... Não, eles têm que fazer a lua de mel depois.
É, menos a Ana e o Júnior.
Eu vou vir no dela.
Hã?
Eu vou vir no dela.
Pois é, você teve essa essa sorte de fazer depois, né? Então a Ana e o Júnior estão dispensados. Amém? Estão dispensados. Viu? Com certeza estarão ocupados com, né? Amém. Então pronto. Então tá aí. Avisado, depois não fala que eu não avisei. Viviane, você quer o convite, Viviane?
É do senhor.
Aqui, esse é meu, né? Tá. Então, tá avisado, tá convidado. Já tá em cima, hoje já é 19, parece? 19? Né? Nós temos pouco tempo para arrumar, para preparar as coisas. Nós temos pouco tempo para preparar os negócios. Arrumar. E já o encontro tá embolado aí e tal, etc. E... além disso, cumprir com as reuniões normais, né? Continuar as reuniões normais. Tudo tem que ser feito. Amém. Irmão, assim, está aqui então, lembrado do aniversário do Júnior, da, olha, o casamento do Júnior. Júnior está numa preocupação de avisar esse negócio, né, Júnior? Parece que o Júnior nunca casou, ele está animado, rapaz. Acho que nunca casou, não. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em... Todo dia, Deus fala alguma coisa conosco, né? Ó, todos os dias, Deus, se a gente quiser, Deus fala alguma coisa com a gente. Hoje de manhã, ontem... sexta-feira, Pires do Rio. Sempre Deus está falando alguma coisa conosco. Com certeza Deus também vai falar alguma coisa agora. 1 Pedro, capítulo capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 1. Poderia ler, por favor?
Presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Amém. Hoje de manhã nós falávamos exatamente sobre a igreja, sobre o povo, sobre as pessoas. Falávamos da importância que tem, né, a gente considerar as pessoas, considerar os irmãos, não fazer acepção de pessoas, não ter cuidado para não enxergar, para não ver as coisas, somente as coisas erradas, somente as coisas más. Mas Deus disse, né, que se os seus olhos forem bons, quer dizer que você depende muito dos seus olhos, e como você vê, enxergar também as coisas boas, como eu acabei de falar agora mesmo, né, a obra que Deus está realizando na vida de muitas pessoas, as coisas que Deus já fez, as coisas que Deus está fazendo. E então nós falamos de manhã que havia, ou há, somente um povo de Deus. Só existe um povo de Deus. Só existe um Deus, uma fé, só existe um corpo. E esse corpo não pode ser dividido, esse corpo não pode ser partido, que é o corpo de Cristo, que é o monte de Sião, que é a casa de Deus. E qualquer pessoa que se opõe ao Evangelho, que se mostra contrário ao Evangelho, ele também, com certeza, vai estar contra a igreja. Porque a igreja é isso, a igreja é esse povo sofrido, a igreja é esse povo que precisa de ajuda. A igreja, ela, a pessoa não vem, a igreja é a pessoa. Exatamente por isso que aconteceu, existiu essa igreja, esse povo, foi exatamente porque nós chegamos à conclusão que a nossa bandeira não era, não tinha nome. Nós não levantamos uma bandeira com um nome, porque nós entendemos que a igreja somos nós, e quem precisa de ajuda somos nós, né? Quem precisa ser evangelizado, quem precisa de ajuda, de ter a misericórdia, quem precisa da compreensão, somos nós. Amém? E Deus, tudo que eu fizer para que a igreja fique feliz, seja mais bem-aventurada possível. Então, quando nós percebermos que alguém está, precisando, nós imediatamente deveríamos aí socorrer a pessoa que está ali necessitada. Tem um sinozinho aí, ela já foi acudir? Então, eu lembro uma algum tempo atrás, era mais ou menos quase 2 horas da manhã, o telefone tocou lá em casa, e eu até assustado fui atender o telefone. Era um irmão que tinha furado o pneu do carro, e ele estava numa situação que ele precisava de alguém para socorrê-lo. E ele ligou para mim, teve a liberdade de ligar para mim. E nós fomos, então, ajudá-lo, fomos socorrê-lo. A igreja, ela, no começo, ela tinha mais liberdade, tinha mais comunhão, mais afinidade entre os irmãos, a gente tinha mais liberdade de ligar. Não, liga para o irmão que ele... Irmão fulano, liga para ciclano e tal, etc. E a gente tinha mais compreensão, mais amor, mais entendimento em relação à igreja. Então, mais ou menos isso foi o que nós falamos hoje de manhã. E aí nós temos também que, para você fazer parte desse povo, você tem que aceitar o evangelho. Você tem que entrar pela porta. Você tem que aceitar o evangelho. E agora, vendo aqui, a carta que Pedro escreve, ele diz aqui o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Né? Pedro, todos nós sabemos que Pedro é apóstolo. Pedro foi apóstolo. Né? Deus colocou na igreja. Ele colocou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Se eu estiver fugindo a ordem aqui, evangelistas, pastores, doutores, pastores. E assim por diante. Então, Pedro era apóstolo, mas era também pastor, era evangelista, era mestre, era profeta, né? Tem uma música aí que a gente, uma música até bonita, que fala assim: eu não vou correr atrás de bênção, que a bênção ela vai chegar para mim. E toda palavra que eu falar, toda palavra que eu profetizar, toda palavra que sair da minha boca será uma profecia. Então, quando nós falamos a palavra de Deus, ela, quando você abre a boca e fala a palavra de Deus, você e aquela palavra se cumpre. Você é um profeta. É um mensageiro. Profeta quer dizer mensageiro, enviado para falar uma determinada coisa. Jesus Cristo foi um profeta, Jesus foi um apóstolo, sumo apóstolo, profeta, mestre, né? Ele foi também pastor, ele foi também evangelista. Então, essas coisas, Paulo sabia que existia na igreja. Ele sabia que existia na igreja. E ele chamava atenção para que essas pessoas, que eram apóstolos, profetas, mestres, etc., tal, apacentasse o rebanho de Deus, apacentasse o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado, não por força, mas de forma voluntária. Voluntária. Então, eu estava dizendo, não sei se foi ontem, que dia foi que eu falei, que é o seguinte, que quando eu comecei pregar o evangelho, quando eu comecei trabalhar com a igreja, eu não perguntei se podia, se não podia. Eu me esforcei e fui trabalhar. Então, se eu faço o que eu faço, eu aprendi fazendo, botando meu joelho no chão, jejuando, lendo, né, buscando a Deus, buscando a Deus. Aí eu passei a fazer. Agora, eu não posso fazer isso. Ninguém pode fazer para o outro, pelo outro, não pode. Então, né, se o Rudá quiser, ele pode ser um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, um pastor. Não só pode, como deve, o Fernando, o Lucas, e assim por diante. Amém? Todos nós, de alguma forma, somos alguma coisa em benefício da igreja, para que a igreja seja edificada. Deus colocou essas pessoas na igreja tendo em vista a edificação do corpo de Cristo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós temos tanto serviço para fazer, tem tantas coisas para fazer. Agora, por exemplo, aqui, eu não estou vendo uma pessoa, não vou citar o nome, mas a pessoa está fazendo, ela não está aqui no momento. E ela deveria estar. E tem muitos que vão se afastando por falta exatamente de quem tenha esse amor a Deus, quem tenha essa vontade de servir a Deus. Você não está servindo a pessoa, você está servindo a Deus. Você está trabalhando para Deus. Amém? Aí uma irmã hoje ainda contava um sonho para mim, que um determinado irmão nosso tinha muitos filhos. Mas a mulher dele não aceitava os filhos que ele tinha. A mulher dele não aceitava os filhos que ele tinha. E ele foi obrigado a abandonar os filhos que ele tinha. E por orientação da mulher, eles adotaram um filho. E esse filho que eles adotaram foi a destruição da vida deles. Foi um sonho. É uma parábola. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas interessante que o sonho cumpriu na vida dessa pessoa. O sonho cumpriu. Quais eram os filhos que ele tinha? Os filhos da fé. E que ele foi obrigado a abandonar. Ele foi obrigado a abandonar os filhos por influência da mulher. Então nós também falamos também esses dias aí que hoje, manhã, que o marido, e o marido não deve aceitar a mulher. Da mesma forma, a mulher também, se o marido tiver errado, ela não deve também escutar o marido. Ninguém deve dar ouvido a uma palavra que não veio de Deus, que não veio de Deus. Nem Jesus Cristo aceitou o que Pedro falava, quando Pedro falava uma coisa que não vinha de Deus. Jesus não aceitou. Não, Pedro, isso eu não aceito. E em determinado momento, Pedro falou e Jesus concordou com Pedro. Falou para ele, ó, não foi carne nem sangue que revelou isso para você. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta e com o que a gente fala. Né? Ele abandonou os filhos que ele tinha na fé. Por influência de um espírito que estava, com certeza, na mulher. Eu estou falando isso porque onde estão os presbíteros? Onde estão aqueles que deveriam estar, né, evangelizando, ensinando, tal, né, edificando a igreja, trabalhando no sentido de que colocar a igreja numa estatura, numa perfeição, né, que não houvesse os problemas que há entre nós. Os problemas que há entre nós é exatamente a falta de pessoas que possam ajudar, que possam trabalhar. Você concorda? Que se há problemas entre nós, a falta é falta de pessoas que possam ajudar. E tem muitos serviços. Então Pedro, escrevendo, ele diz assim: aos presbíteros que há entre vós, etc., admoesto. Assim como eu também sou presbítero e testemunha das aflições de Cristo, olha, eu sou testemunha das aflições de Cristo. O que que significa isso? Testemunha das aflições de Cristo. O que que significa isso? Significa que não foi fácil para Jesus. E Jesus Cristo, com o entendimento que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, com o poder que ele tinha, com a visão que ele tinha, ele precisava sofrer? Precisava sofrer. Ele não precisava envolver com a igreja. Ele não precisava participar do sofrimento da igreja. Ele podia, não, ele fez. Ele sabia, ele tinha entendimento, conhecimento, falava com Deus. Tudo o que ele queria, Deus fazia para ele. Mas o que ele fez? Ele pegou todo o seu talento, toda a sua capacidade e investiu na igreja. Ele pegou tudo o que ele tinha e colocou em benefício da igreja. Então, se você alega que tem algum conhecimento, que tem algum talento, que tem alguma capacidade, faça isso também. E aí, então, você vai ser, ele vai te, não sou eu que vou escrever uma plaquinha apóstolo e pendurar no seu pescoço, não. Não sou eu que vou colocar uma plaquinha e dizer que você é mestre, não. Isso aqui é fruto do seu trabalho. Amém? Foi assim com todos eles. Jesus Cristo alcançou o que ele alcançou, fruto do seu trabalho. E nós precisávamos ter entre nós muitos, muitos. Agora, por que que normalmente não tem? Vamos ver aqui. Veja bem, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então tem um rebanho de Deus aqui entre nós. Tem ou não tem? Pode, como eu falei, pode não ter, pode que não todos não sejam, mas que tem um rebanho de Deus entre nós, tem. E esse rebanho precisa ser cuidado, apacentado, tratado, né? Esse rebanho precisa ter cuidado com ele. Aí ele diz aqui, não por força, mas voluntariamente, voluntariamente. O que que é um trabalho voluntário? É um trabalho não remunerado, livre, tá certo? Que não tem reclamação, que não reclama. É um trabalho voluntário. Eu sei da dificuldade que é. Eu sei o preço que eu pago para servir a Deus. Engraçado, né? Você mesmo paga para servir a Deus. Ó. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Mas servindo de exemplo. Amém? Isso é muito precioso você analisar, pensar isso aqui, meditar nisso aqui. Às vezes a gente quer ter domínio. Então, eu quero, se for do meu jeito. Eu só aceito se for da minha maneira. Do meu jeito. Se não for, eu não aceito. Mas não quer ser exemplo, não quer servir de exemplo. Então nós precisamos servir, mostrar para a igreja aquilo que nós fazemos. Servir de exemplo para a igreja. Não só os homens, mas as mulheres, para que eles sejam imitados. Imitados. Sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Então, Jesus Cristo é Ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o exemplo, ele é o homem perfeito, é o varão perfeito, ele é o varão perfeito. E você vai fazer, você vai procurar imitar a Cristo. Tudo bem. Se o Josias é um imitador de Cristo, eu posso muito bem imitar o Josias. Se o Júnior é um imitador de Cristo, eu posso muito bem imitar o Júnior. Não, eu admiro o trabalho que o Júnior faz. Eu admiro a luta do Júnior. Admiro o quanto o Júnior imita Deus. E eu, que estou convivendo com ele, vou... Não é assim? Por exemplo, Elias e Eliseu. Eliseu queria a capa de Elias. Ali é também uma parábola mostrando que Eliseu admirava Elias. Que mal tem? Que mal tem? E a gente imitar aqueles que estão fazendo a coisa certa, que estão fazendo o negócio certo. E Elias era uma pessoa impecável. Eliseu queria imitar Elias em tudo, fazer exatamente como Elias fazia. Então Paulo chamou a atenção para que nós fizéssemos também isso, procurássemos imitá-lo da forma como ele imitava Deus. Então entre nós aqui, todo mundo tem a liberdade de fazer. Todo mundo tem a liberdade de fazer. Só que ele não pode fazer de forma errada. Se ele estiver errado, presta atenção. O que vai acontecer? Ele vai ser corrigido. E se ele não aceita ser corrigido? Se ele não aceitar ser corrigido? Ele pode fazer parte do rebanho? Ele pode fazer parte da igreja se ele não aceita correção? Lembra do dia que nós falamos sobre a rebeldia? A prova de que ele imita Deus é exatamente a humildade. Então, Pedro fala aqui, revesti-vos, pois, de toda humildade, espera a sua hora. Deus mesmo vai te exaltar. Chegou um momento que a sombra de Pedro curava. Chegou um momento que o lenço de Paulo deu briga, porque todo mundo queria um pedacinho do lenço, né? Paulo passou a ser uma pessoa realmente interessante para a igreja. Amém? Então, quando chegar na hora de um aniversário, chegar na hora de um evento qualquer, fala: Elmo, faz uma oração para nós aí. Paulo Júnior, faz uma oração. Se o pessoal não está chamando você, Paulo Júnior, Lucas, faz uma oração para nós. Morreu alguém. Morreu. Nós estamos lá no velório. E aí morreu alguém. E aí eles vêm atrás de você. Lucas, faz uma oração para nós aqui. Tem chamado você, Lucas? Tem não? Não está chamando, Lucas. Por que será? Chama você, Wellington? Chama você? Estão chamando? Aí chega na hora do aniversário, do batizado, do almoço, do... Não é assim? A pessoa não está chamando você, Josias. Por que, Josias? Por quê? Chama você, Wender? Well, por que não chama? Também estou... Será que é O que é que vocês acham que é? É porque a igreja faz acepção de pessoas? Muita gente pensa que é. Muita gente pensa que é, sabia? Que a igreja, aquelas pessoas que enxergam, nós não falamos hoje sobre dois tipos de gente, tem uns que... Né? Pega o microfone aí. Dá pro Elmo ali, pergunta o Elmo. Por que que não chama ele? Amém? Viviane, quem vai fazer seu casamento, Viviane? Hã? Pode ser outro, Viviane? Pode? Não, todo mundo quer que eu vou fazer o casamento. É? Eu vou ter que ir lá em Palmas, porque tem um lá que quer que eu vou lá fazer o casamento dele. O outro lá, não sei aonde, quer que eu vou lá fazer o casamento dele. Eu vou. Agora, por que que me chamam? E não chamam o Paulo Júnior? E não chamam o Elmo? E não chamam o Danilo? Estão chamando você, Henry? Também não. Não. Chama você, Alisson? Não? Por que que não chama? Por que que não chama?
Porque... Porque não enxerga.
Não.
Não?
Não. Não é porque disso, não. Não é porque não enxerga, não. Deveria enxergar, né, Ué?
Ou então porque enxerga.
É demais. Porque o pessoal não está vendo. Está vendo o Ué. Olha aqui, né? O pessoal não está vendo. Não é. É porque... Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque quem dirige a igreja, na verdade, não sou eu, não é o Elmo, não é o Paulo Júnior, não é o Godoy. Quem dirige a igreja é Deus, Jesus Cristo. É aquela cabeça lá em cima, nós fazemos parte do corpo. Aquela cabeça lá em cima, aquela redondinha lá, é ele que dirige. Agora ele vai pegar o Lucas e colocar o Lucas lá para fazer um casamento? O Lucas está habilitado? O Lucas está em condições? O Estevão está em condições de ir lá fazer o casamento? Então ele não vai chamar. Ele não vai chamar. A não ser que você esteja habilitado. A não ser que você esteja em condições. Ele não vai chamar. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Eu lembro uma vez um irmão foi expulsar um demônio. E nós estávamos lá fazendo a reunião. Aí, de repente, estava aquela confusão danada lá. E o demônio... Enrolado lá com a turma lá e o pau caía lá. Né? Tava um piseiro danado, porque foram mexer com o negócio. Lembra disso, dona Zé? Hã? O demônio o quê? É, né? Pois é. Então, foram mexer com o negócio que não estava. A gente não está habilitado para mexer com aquilo. Às vezes nós vamos fazer um casamento num lugar onde tudo é contra. Nós fomos fazer um casamento uma vez, onde tinha, parece que 9 ou 10 pessoas da igreja, o resto... E todo mundo ficou caladinho, ouvindo, respeitando, e etc, e etc. Amém? Qualquer um chega ali e faz isso? Não faz. Jesus passava, dona Cefa, Jesus passava, todo mundo ali querendo pegar Jesus, todo mundo querendo crucificá-lo, e ele passava no meio. E eu não tinha medo, ó, não chegou a hora. O dia que chegar a hora, vocês vão me prender. Mas peraí, não chegou a hora ainda. Mas chegou um momento em que ele foi preso. Ele foi preso porque chegou a hora de ser preso. Mas Deus quer, Humbertinho, que você tenha essa autoridade. Deus quer, Marquinhos, que você tenha essa autoridade. Concorda? Todos nós aqui estamos na mesma condição. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Foi isso que Jesus falou para o Pai. Pai, envia-me a mim. Aí, presta atenção para você ver. Presta atenção. Num determinado momento, a mãe dele falou para ele: olha, meu filho, faz isso assim. Mãe, ainda não chegou a minha hora. O que ele estava esperando? A hora dele. Às vezes, Léo, nós não somos, porque a gente não espera. Já estava, às vezes, para ser enviado, quase pronto para ser enviado. Estava quase chegando a hora de ser enviado. Não esperou. Não teve humildade. Não teve paciência. Espera. E vai chegar um momento. Passa um ano, dois anos. Aí nós estávamos cantando aqui. Toda a palavra. Todos os sonhos que ele sonhou para mim. Calma, espera. Prepara. Eliseu ficou atrás de Elias até o dia que sobrou a capa para ele. E depois que a capa sobrou para ele, ele vestiu a capa. E olha o que Eliseu fez. Se bobear, ele fez mais do que Elias. Mas ele passou na frente de Elias? Alguma vez ele passou na frente de Elias? Não. Não, nenhuma vez ele passou na frente de Elias. A igreja precisa de nós todos. A igreja precisa de todos nós. Mas ninguém vai passar na frente da cabeça. Não vai mesmo, não tem jeito. Tropeça e cai. Tropeça e cai. Amém? Vocês concordam? Vocês concordam que a igreja precisa estar carente? E falta homem de Deus, falta muito, mas muito mesmo. Não é só intelectualidade, não. Não é só. Não. É preciso andar com Deus. Assim como Pedro andou, assim como Paulo andou, assim como Elias e Eliseu andavam juntos. Chega um momento e Deus vai honrar você. Ele vai exatamente honrar você. Chegou a sua vez. Chegou o seu momento. Amém? Versículo 6. Lê para mim, por favor, filha.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
Repete, por favor.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
O seguinte:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Então, repete esse três, por favor.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo.
Amém. Então está mostrando aqui o seguinte: olha, todo homem de Deus, todos aqueles que foram enviados por Deus, passaram pelas mesmas aflições. Então ele diz aqui, ó, as mesmas aflições cumprem entre vossos irmãos. Todos que foram enviados por Deus, todos que servem a Deus, têm a mesma aflição, a mesma dificuldade. E outra coisa, tem o diabo ao seu redor. Quem vigia a gente mais do que Deus é o diabo. Quem preocupa mais com a gente do que Deus é o diabo. É o diabo. Ele fica ali o tempo todo esperando uma falha, uma mancada. Ele fica esperando. Por quê? É muito difícil fazer um discípulo. É muito difícil fazer um discípulo. O diabo, então, ele procura estar sempre perto do discípulo. Ele está sempre perto do discípulo, com a intenção de derrubar aquele discípulo. Porque ele sabe a dificuldade que é formar um discípulo, fazer um discípulo. Amém? Então, o discípulo tem que prestar muita atenção em quem? Na pessoa que está. Ele tem que ser fiel ao mestre, ele tem que ser submisso ao mestre, ele tem que prestar muita atenção na pessoa que está ensinando ele. Confiar no mestre, sabe? Então diz assim, todo discípulo perfeito vai ser como seu mestre. O diabo, eu vou voltar a afirmar, ele preocupa muito mais com o discípulo do que propriamente Deus. Então Pedro está dizendo aqui, olha, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições estão se cumprindo em todos os irmãos. A dificuldade que você passa, a dificuldade que nós passamos, É a dificuldade que eu passei lá atrás, eu passei a dificuldade. Então, quando você chega para mim, e às vezes reclama determinada coisa, eu vou dizer para você, meu irmão, isso é normal, eu passei por isso. Eu passei por isso. Aí você sai confortado, firme, e vai se tornando cada vez mais resistente ao diabo. Resistente ao diabo. Amém? Presta atenção. Quem que vai poder ensinar você? Quem? Quem que vai poder te ensinar? Senhor, onde iremos nós? Os discípulos chegaram à conclusão que não adiantava. Não adiantava. Não adiantava perguntar a qualquer pessoa. Não adiantava ouvir qualquer pessoa, não. Não adianta ouvir qualquer pessoa, gente. Nós temos que... Já aconteceu em nosso meio sérias coisas por causa disso. Não adianta ouvir qualquer pessoa. Os discípulos chegaram à conclusão. Os apóstolos chegaram à conclusão. Onde iremos nós? E a pessoa que dá ouvido, a pessoa que dá ouvido a B, ele disse assim, é como a onda do mar. É aquela pessoa que não tem firmeza. É aquela pessoa que não sabe, na realidade, o que ela quer. Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Ela nunca vai chegar à estatura do varão perfeito. Amém? Uma vez, nós fazíamos uma reunião lá em casa e chegou um senhor e quis pregar. E quis pregar. Aí nós, pois não, o senhor pode fazer uso da palavra. E ele foi pregar. Pregou o tanto que ele quis. Aí, não sei se foi a tia Aninha, alguém ali teve uma visão. Ô irmão, eu tive uma visão. Falei, qual foi a visão? Nós não contamos a visão na hora. Mas ele, a visão é o seguinte: era uma pessoa construindo uma parede sem linha, sem linha e sem prumo. O Nivaldo não está aqui. Senão nós íamos perguntar, o Ramiro está aqui? Nivaldo, não está também? Mas um pedreiro sabe, o pedreiro sabe que não se levanta uma parede sem linha e prumo. São os dois instrumentos que não pode faltar ao levantar a parede. É a linha e o prumo. Agora, primeiro, aquela pessoa, ele quis construir a parede, ele quis levantar a parede sem antes adquirir a linha e o prumo. Eu pergunto, ele tinha como construir, ajudar, ele tinha como edificar a igreja? Pregar, meu filho, pregar. Ele podia pregar, mas ia sair tudo torto, como mostrou a parede toda torta. O prumo tem um preço, a linha tem outro preço. Senhor, eu quero. O que você quer? Eu preciso de uma linha e de um prumo. Pois bem, eu vou te dar. Siga-me. Siga-me. Pega a sua cruz e siga-me, que eu vou te dar. A hora certa, eu vou te dar a linha e o prumo. Você já sabe fazer a massa? Você já sabe quanto é o traço da massa? Uma lata de areia, duas de uma lata de areia, meio saco de cimento e etc. Você sabe como é que é? Se o pedreiro não sabe, ele pode levantar a parede? Não pode. Amém? Então, se a pessoa não está em condições de ser mestre, ele não pode ensinar. Mas às vezes a pessoa quer ensinar sem ser mestre, sem ter antes adquirido a condição de mestre. Outros querem profetizar, né? Teve um irmão que foi lá em Fortaleza e o senhor, você quer pregar? Todo mundo quer pregar, a coisa mais boa é pregar, né? O que mais o crente gosta é de microfone. Aí foi pregar, aí teve uma visão, né? Contaram para mim, que o irmão estava pregando, ele estava dando, como é que é? Não sei se era, pimenta com quê? Água? Ah, estava dando pimenta para o povo. Não, estou falando a visão, meu senhor. Era pimenta sem água. Então, pode pregar, não pode pregar? Mas não estava certo. O que ele estava falando, com boa vontade, aí podia ter amor, podia ter boa vontade. Eu pergunto você, a pessoa vem dar pimenta, você com amor. Dá pimenta para você com amor. A pimenta, tanto faz com amor ou sem amor, ela vai arder. Amém? Então não é o fato de chegar lá em Pires do Rio, olhar para um lado, não viu o irmão Rocine, olhou para o outro, não viu o irmão Rocine aqui agora, sou eu. Não é assim. Mas se tiver habilitado, Deus vai colocar a pessoa ali na frente para ele falar. Vai e fala. Fala o que Deus colocar na tua boca. Fala o que Deus te ensinar. Amém? Amém. Só para a gente encerrar, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Para a gente encerrar, presta atenção. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Lê, por favor, filho.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho?
Amém. Então, Jesus, ele sentou neste lugar que está sendo falado aqui, a quem constituiu herdeiro de tudo. A quem constituiu herdeiro de tudo. Eu pergunto a vocês, foi à toa? Foi à toa que ele foi constituído herdeiro de tudo? Foi à toa, tendo feito tanto mais excelente do que os anjos? Sabe por que que Jesus assentou nesse lugar? Porque o que ele fez foi melhor do que todo mundo. O que ele fez, ninguém podia fazer. Então, ele falou: olha, que nós poderíamos fazer melhor do que ele, se quiséssemos fazer melhor do que ele. Agora imagina vocês, se nós podemos fazer melhor do que ele, imagina vocês, o quanto vocês podem fazer melhor do que eu. Estão entendendo? Estão entendendo? Certo? Você pode fazer melhor do que eu, meu irmão. A quem constituiu herdeiro de tudo. Mas tinha razão. Tinha razão. Porque ele sustentou. Olha aqui. O qual, tendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem, Então, o que que Jesus fez? Ele representou Deus. Ele representou Deus de forma perfeita. Ele representou Deus na terra de forma... a expressa imagem do Deus invisível. Então ele tinha direito. Por isso Deus, o seu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Por isso. Então não foi à toa, não foi à toa que ele herdou o que ele herdou. Agora, a nós tem sido oferecido a mesma coisa. Aí, meus irmãos, às vezes você quer uma coisa, mas na marra. Você quer uma coisa, mas pela força. E Pedro falou: não por força, não por torpe ganância, não por força. Por força você não vai conseguir. Nem por torpe ganância você vai conseguir. Mas que Deus está oferecendo, está. Ele ofereceu, ele falou: vocês vão fazer melhor do que eu, se quiser. E a igreja está carecendo de homens de Deus. Eu não sei se eu consegui passar para vocês a mensagem. Amém? Não sei se vocês entenderam o que eu quis passar. Você entendeu, Lucas? Então pega para nós. É.
Espero que sim, que tenha entendido, né? O senhor começou lendo aqui, né, no apóstolo Pedro, ele dizendo dos presbíteros, né? Então, o nosso meio também tem, ou pelo menos deveria ter, esses presbíteros, que são esses líderes, esses que estão à frente do povo. Que é um, ele constitui apóstolo, profeta, mestre, né? Então, veio para alertar a gente que se a gente não está vendo, tem alguma coisa errada, né? Era para a gente estar vendo isso. Então, veio para despertar a gente, né? Para buscar, para aquele que sente, porque isso é um chamado que só a pessoa sente, né? Isso é um chamado individual. Então, a pessoa que está sentindo que Deus está fazendo dela esse apóstolo, esse profeta, ele deve se encher, deve buscar.
Eu vou fazer uma pergunta para você. Você não acha que uma palavra igual essa já é chamando você? Você vai ficar esperando o quê? Como vocês acham que Deus me chamou? Né? Você vai ficar esperando o sininho tocar? Você vai ficar esperando vir um anjo do céu e dizer: Josias, Josias, estou te chamando? Né? Não, gente, não é assim não. A coisa acontece é pela fé. A coisa acontece é pela fé. Deus vem uma palavra e diz que Deus está precisando de obreiros. E diz, e vem uma palavra que Deus está precisando de apóstolos, profetas, mestres, que a igreja está carecendo. Não é um chamado? Hã? É um chamado. Já é um chamado. Agora, como eu falei, nós não vamos colocar uma plaquinha no peito e dizer: o Paulo Júnior é isso, Paulo Júnior, o Elmo é aquilo, o Godoy é outra coisa. Não. Quem vai habilitar você é Deus. Agora, você vai fazer o que tiver que fazer. E você vai conversar com Deus. E você vai ser guiado por Deus, você vai ser dirigido por Deus, porque é Ele que guia. Certo, Lucas? Então, o chamado de Deus para nós, ele é interessante, ele é uma coisa assim que Jesus Cristo está lá em Hebreus, quando Jesus diz o seguinte: eis-me aqui. Ele não ouve, não houve um chamado, não houve uma coisa assim gritante, não houve uma carta, não houve um negócio. Houve uma fé de um homem que, lendo as Escrituras, entendeu que Deus precisava de alguém. E falou: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Fala isso. Sabe por que a gente não fala? Por que a gente não fala? Você tem tempo? Você tem coragem? Você está disposto? Jesus disse: eis-me aqui. Ele leu as Escrituras e entendeu que Deus estava procurando exatamente, precisando exatamente de alguém, de um homem. Então ele falou: eis-me aqui, Pai, faz em mim a tua vontade. O que nós precisamos hoje não é que você vá para seminário, não é que você vá para aprender teologia, não é essas coisas, não habilita ninguém a pregar o Evangelho. O que habilita a pessoa é Deus. Deus que habilita você. Por isso que ele fala ali, ele dirige aos jovens, ele dirige às mulheres, ele dirige às pessoas que estão ouvindo, para que eu toque qualquer mulher aqui que quiser ser uma mulher santa, vai ser santa. Vai. Amém? Você pode falar para Deus isso? Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Você pode falar isso? Se você lembrar do açougue, da mulher que você tem, dos filhos que você tem, você fala, não posso. Não posso. Amém? Entendeu? Você pode? Você pode?
Deus o sabe.
Só Deus sabe, né? Boa resposta. Só Deus sabe. Você vai falar para Deus: Senhor, eu tenho, comprei uma junta de boi. Comprei uma junta de boi. Você pode?
Não.
Não, não pode, porque, Senhor, só se for depois do casamento. Agora eu não posso. Comprei uma junta de boi, meu pai morreu, vou entregar. O que, que Jesus falou? Meu pai morreu e eu vou enterrar. O que, que Jesus respondeu, Godoy? E eu pergunto então, tem gente em condições de falar isso? Será que tem gente em condições de falar isso? Hoje é muito difícil. Hoje é muito difícil. Muito difícil. Que hora que você pensar, quem não deixar pai e mãe não pode ser meu discípulo, quem não renuncia a si mesmo não pode ser meu discípulo, e não sei o que, não sei o que, não pode ser meu discípulo, você larga de mão. Você vai largar de mão. Você vai dizer, tá bom então, Senhor, eu não sirvo. Eu não sirvo. Será que tem alguém por aqui que... que pode?
Só o Júnior.
Que sou eu. Aqui, o Dairel pode.
Dairel pode.
Não, não. É igual você falava, a preocupação nossa da edificação do povo, né? Tão difícil, e a gente se dispor, né? A gente acha dificuldade. Mas é o que a gente estava falando aqui também, a gente estava comentando. A gente tem que se dispor. Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer isso. O senhor estava falando também, às vezes das mínimas coisas que a gente vem a fazer, a gente está, né, fazendo para Deus. Seja limpando, seja fazendo, né, seja assumindo uma posição no corpo, você vai estar fazendo a obra, né? Para manter essa fé, essa esperança, dessa visão, né, desse sonho que teve. Né?
Então você tem que mudar só a oração. Você tem que mudar só a oração. Eu vou ensinar a você. Você tem que mudar só a oração. Quando você for falar com Deus, você vai dizer, Senhor, eu não estou em condições de servir o Senhor. Por quê? Porque eu comprei uma junta de bois e eu tenho que cuidar dos bois. Eu sou casado, eu vou casar e eu tenho que cuidar do meu filho e ele dá muito trabalho, né? Eu tenho a minha esposa, etc. Mas, Senhor, se sobrar algum tempo, se tiver alguma coisa, com humildade, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, usa-me. Então depende muito da oração. Deus exalta, Deus dá graça aos humildes e abate os soberbos. Então, meu filho, eu não posso, Senhor, não posso. O centurião falou, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho no quartel isso, isso e aquilo e tal, eu não sou digno que o Senhor sequer vá à minha casa. E eu acho que esse centurião acabou servindo a Deus mais do que outros. Amém? Então, gente, depende da oração, depende do coração, depende do jeito que você conversa com Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo para você fazer. Eu tenho certeza que você é útil a Deus. É importante para Deus. Mãe, jovens, filhos, adultos, velhos, nós, gente, Deus está precisando de nós. Vocês não imaginam o quanto. Amém? Depende da maneira como você vai falar com Deus, como você entendeu a palavra, como você entendeu o chamado. Aí você vai, não, eu não posso, larga de mão. Não, eu vou arrumar um jeito para me servir a Deus. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que eu sirva o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo, profeta, mestre. Nada, nada. Eu não sou. Quando as pessoas perguntam se você é pastor, eu digo, eu não sou pastor. Eu não sou. Na verdade, eu não sou. E se você perguntar o que eu sou, eu não sei. Amém? Agora tem uma coisa que eu sei. É me esforçar. Eu sei que o reino de Deus é alcançado com esforço. Eu me esforço. Eu sei que eu tenho que buscar a Deus. Eu busco. Eu sei que eu tenho que ter muito cuidado. Eu procuro ter cuidado. Eu sei que eu tenho que respeitar meus irmãos. Eu procuro respeitar meus irmãos. Amém? Amém, gente. A gente ficar falando, a gente vai falar o tempo todo, a noite inteira. Amém? Deu para entender? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos agradecer a Deus pelo chamado, pela orientação. Pela importância que você tem na casa de Deus. De ser um membro do corpo de Cristo. Um salvador de vidas, um enviado de Deus, um servo de Deus. Deus sabe, reconhece o esforço de cada um. E sabe das dificuldades que nós temos, dos impedimentos que existem. O Senhor sabe o quanto tem sido difícil. Mas eu tenho certeza que Ele vai te receber, te aceitar e vai dar a você a sabedoria que você precisa, o entendimento que você precisa, a humildade, os meios, a linha e o prumo. As ferramentas necessárias à edificação da igreja. Não por força, não com violência, não por ganância, mas sabendo que quanto mais amor, paciência, humildade, mais nós vamos alcançar as virtudes do Espírito Santo, que mesmo sendo Deus, não se considerou Deus. Mesmo sabendo que do seu poder, se esvaziou, se humilhou. Não admitia ser chamado de mestre. Não admitia ser chamado de bom. Pelo contrário, desceu o máximo que ele pôde descer. Revesti-vos, pois, de toda a humildade, para que Deus o receba e o exalte. E dê a você tudo o que é necessário, as armas que nos são necessárias, as armas celestiais, para que a obra de Deus seja feita através da nossa vida. Obrigado, Jesus. Nós precisamos demais, Senhor, dos nossos irmãos. Nós necessitamos demais de homens de Deus. E o Senhor sabe o quanto nós estamos envolvidos com as coisas, com os cuidados do mundo. Coisas que nos são impossíveis a hoje deixarmos. Mas o Senhor é Deus. O Senhor haverá de encontrar uma maneira, um meio, para que nós possamos servir ao Senhor em meio a tanta tribulação, em meio a tanta dificuldade. Nós possamos servir ao Senhor, nos orgulharmos de ser um povo que serve a Deus, que anda com Deus, que tem todos os dias sentido a sua presença, sentido que o Senhor está ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Seja esta igreja amada pelo Senhor, seja esta igreja querida pelo Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, amém. Oh, amém.
Insisto em dizer.
Vamos ficar de pé.
Me morri por você. Admira-se sorrindo e roubando, me seguindo neste caminho. Eu carreguei.